Muito bem, estamos de volta. O último bloco do Ponto de Vista 935. Será possível reduzir o tamanho, o custo e a ingerência do Estado em nossas vidas, Paulo Henrique?
Então, Bolsonaro trouxe para o governo um grupo de liberais que em 52 semanas tentaram frear o ímpeto, a inércia, o viés estatizante que prevaleceu ininterruptamente nas quase 5.200 semanas anteriores, nas quais o Brasil foi governado, sem exceção, por coletivistas de quase todas as vertentes.
Positivistas, fascistas, socialistas, comunistas, pragmáticos, utilitaristas, desenvolvimentistas, enfim, deitaram e rolaram brincando de planejar centralmente não o futuro do Brasil, mas dos brasileiros que, contra sua vontade, acabaram tendo de abrir mão de seus próprios sonhos para sustentar esse ogro em forma de governo.
Há que se diminuir a burocracia, diminuir os impostos, diminuir as barreiras comerciais, retirar o arcabouço jurídico, constitucional, legal e infralegal, o entulho autoritário depositado por gerações de estatistas sobre os ombros dos indivíduos que vivem do seu próprio trabalho.
Os liberais estão no governo, é verdade. No entanto, ainda prevalece por lá, seja no executivo, no legislativo, no judiciário ou no Ministério Público, número assimétrico de coletivistas, enrustidos e até bárbaros.
Sendo assim, cabe uma pergunta. Reduzir o tamanho, o custo e a ingerência do Estado em nossas vidas, será possível? Talvez.
O problema da política brasileira nasce na mentalidade sobre a qual a nossa ética se baseia. Somos majoritariamente avessos à realidade, ao pensamento de longo prazo construído com ciência, com lógica, com seriedade.
Somos um povo infantil que troca uma vida virtuosa sustentada com o próprio esforço, necessário para a satisfação dos próprios propósitos, pelos prazeres hedonísticos, das gratificações imediatas, geralmente efêmeras e invariavelmente imerecidas, presenteadas por governos populistas e demagógicos, governos democratas ou autoritários, nem sempre nessa ordem, podendo inclusive ser democráticos e autoritários.
O Brasil não é um transatlântico, o Brasil é um oceano.
Nós, os indivíduos, somos marujos tentando levar nossas naus para o porto seguro, para portos seguros, por rotas confiáveis, por mares desconhecidos e bravios. Não importa o que nos espera, queremos navegar por si só, ou com quem a gente escolhe para zarpar de onde se está à procura de um próprio destino. Os governantes que acham que o Brasil é um transatlântico e não um oceano, são os que nos impedem de seguir nosso rumo para satisfazer nossos propósitos neste mundo. O Oceano Brasil é rico, é vasto, é lindo. É capaz de proporcionar oportunidades ímpares. Cabe a cada um de nós cuidar do barquinho, do seu navio, tomando as precauções suficientes para não naufragar e necessárias para chegar ao porto escolhido.
Para que cada um de nós possa levar a sua nau ao destino desejado, os governos devem parar de tentar orientar a bússola, reprimir as marés, organizar o sol, as estrelas, os ventos e as nuvens e dizer o que nós, os marujos, devemos fazer para sermos felizes. Que interessante. Esses textos que fazem essas comparações, assim, são bonitos, metáforas, né? Essa metáfora, exatamente.
Aonde que tá? Onde que...
Instituto Liberal. A matéria tá no Liberal, site do, né? Instituto Liberal.
Eu acho que ela sintetiza, né? Ele conseguiu aí sintetizar bem, né? O sentimento, né, Nascimento? Que a gente vem falando aqui já de longa data, né? A questão aí do tamanho, né? O tamanho do Estado, o custo, a ingerência, ou seja, a intromissão do Estado nas nossas vidas, né?
Uhum.
Nas nossas vidas. Hoje, você não tem liberdade individual quase que para nada. Ainda temos uma certa liberdade de expressão que está sendo aí manipulada aí, tá com essa situação aí da CPMI, das fake news aí, na verdade é pra cercear a liberdade de expressão, meu querido. né? Então é o politicamente correto, é o establishment, né? É o sistema operando, é um sistema operando. Inclusive eu li uma matéria esses dias atrás aí, né? Se eu não me engano, até do Dallagnol, aquele procurador lá da Lava Jato,
uhum,
que fala sobre o sistema. Acho que até mandei isso aí nos grupos. Achei super interessante a matéria, muito interessante. Mas eu vejo assim, que ele fala para um público muito pequeno, porque o brasileiro não lê. Não lê, não se interessa por notícias, não quer saber. Entendeu? Me desculpa falar dessa forma aí, você que tá me ouvindo, me desculpa, tá? Mas o brasileiro, ele, via de regra, ele é relaxado para essas coisas aí, né? Ele é como se não fizesse parte da vida dele, como se aquilo não fosse mudar nada na vida dele, que ele não tem que saber. É aquela velha máxima lá, né, Nascimento? É, futebol, religião
e política,
não se discute. Na verdade é mentira. Você tem que discutir os três itens, sim. Entendeu? Esse que é o problema de você não discutir, né? Então, a questão aí do governo Bolsonaro, que trouxe para o governo um grupo de liberais, tal, né? Vejo um trabalho formidável sendo feito por, né? Pela maioria, né? Dos profissionais ali que estão hoje ali com o governo. Aí, fazendo a pergunta assim, né? Sendo assim, cabe a pergunta, né? Reduzir o tamanho, o custo e a ingerência, a intromissão do Estado em nossas vidas, será possível? Eu confesso para vocês que é difícil.
Muito difícil.
Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, né? É porque o parágrafo anterior responde, né, em parte, né? Os liberais estão no governo, é verdade. No entanto, porém, ainda prevalece por lá, seja no executivo, no legislativo. Por que no executivo? Porque são milhares de concursados,
sim,
que estão lá,
sim,
entendeu? Que pensam diferente. A gente vê hoje a máquina pública, via de regra, ela é ineficiente. Via de regra. É o sistema, é o processo, Nascimento, não é? São pessoas até qualificadas muitas vezes. Até na maioria das vezes. São pessoas extremamente qualificadas, porém mal aproveitadas. Entendeu? Eu vejo dessa forma. É o sistema, acomodou, não tem a meritocracia, você tem a garantia do emprego, você tem estabilidade, então aquilo acomoda, gera aquela acomodação, aquele comodismo, não tem ninguém te cobrando. Tá entendendo? Então é uma situação difícil. Difícil, dificílima, né? Então, ó. No entanto, ainda prevalece por lá, seja no executivo, no legislativo, não tem nem o que falar, acabamos de falar aqui, a dificuldade que o governo tem de se aprovar uma matéria. A dificuldade que o governo tem de se aprovar uma matéria. Né? Qualquer matéria que o governo manda pra lá é uma dificuldade. Um joga pra lá, outro joga pra cá. E que não sei o que, que vai ter dificuldade de passar. A dificuldade de passar, eu sei qual que é o problema da dificuldade de passar. Nós sabemos.
Lembrei da palavra agora, articulação.
É, falta articulação pro governo. Nós sabemos qual é a articulação que essas pessoas estão se referindo. Né? Então tá, então ó, ainda prevalece por lá, seja no executivo, no legislativo, no judiciário ou no Ministério Público, né? Número assimétrico de coletivistas enrustidos e até bárbaros. É que ele fala alguns termos aqui que as pessoas às vezes acabam nem entendendo, né? Na verdade são pessoas de esquerda mesmo.
É, o assimétrico, né? É o mesmo tanto.
Socialistas,
né?
Uhum. Né? A gente sabe que muitas pessoas que estão hoje nos três poderes, né, são socialistas, pensam como socialistas e querem o socialismo. Entendeu? Não quer uma economia livre de mercado, onde há concorrência, onde realmente que quem trabalhar, quem se esforçar vai ser premiado. Eles querem nivelar tudo por baixo. O que, que é o socialismo? É nivelar tudo por baixo. Pega o exemplo de Cuba. Pega o exemplo da Venezuela. Pega lá a Coreia do Norte. Você não pode falar do governo. É um regime autoritário que nivela todo mundo por baixo. Vai lá na Coreia do Norte falar mal do Kim Jong-un lá. Vai lá pra você ver se você não leva um tiro na testa.
Meu, lá o pessoal não pode. O pessoal não tem nem acesso à internet como nós temos. Eles não sabem o que acontece
mas
no mundo.
Uma das primeiras coisas que se faz pra um regime totalitário, Nascimento, é desarmar a população. Ponto. Foi o que o Lula tentou fazer. Tentou não, fez.
Fez.
Não tentou. Fez. Atropelando o referendo que disse não
ao desarmamento.
Ao desarmamento. Primeira coisa. Socialista, autoritário. Né? Primeira coisa. E tentou porque tentou e vem tentando ainda e tá aí a CPMI das fake news, que é calar a sociedade, que é tirar o direito à liberdade de expressão. Você fez essas duas coisas aí, acabou. Acabou. População desarmada e não tendo liberdade de expressão, acabou. É um regime totalitário. Cadê a democracia? Onde que existe democracia? Fala pra mim. Que democracia que essas pessoas pregam? Eles têm. Igual a gente já falou aqui, né? A população está desarmada, mas eles têm arma, eles têm segurança armado, eles vivem em condomínios fechados, em carros blindados. A população que se lasque. Essa é a realidade, a população que se lasque. Entendeu? E agora querem calar a sociedade, as redes sociais. Entendeu? Por quê? Porque a grande mídia não vai divulgar. A grande mídia, por exemplo, o governo Bolsonaro não tem vez com a grande mídia. Com raras exceções aí. Entendeu? Eu vi uma matéria ontem, por exemplo, um canal argentino falando do governo brasileiro, falando bem do governo brasileiro, falando do desempenho da economia do governo brasileiro. Um canal argentino fazendo uma reportagem sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Você não vê isso na televisão brasileira, na Rede Globo principalmente, você não vê.
Que é o maior canal de comunicação.
Que é o maior canal,
né?
De
a gente
comunicação.
Fala muito da Rede Globo, pessoal, porque é o maior canal, sem dúvida. Miguel, só antes que eu esqueça aqui, o Dalvo, né, que mandou agora há pouco mensagem falando sobre o fechamento do STF, ele disse o seguinte: ele trabalhou em 3 governos militares lá na cidade de Barra Mansa. Então, confirmando com aquilo que o senhor tinha comentado, muito provavelmente tenha vivido no período militar, ele falou que trabalhou, sim, por 3 governos militares.
Tá aí, confirma o que nós falamos, né? É, infelizmente, né, amigo Dalvo. Ouvinte Dalvo aí, né? É, as pessoas falam do governo militar, principalmente os jovens, né? Pessoas com menos de 40 anos aí, porque foi contada uma história. Foi contada uma história. Né? Foi um golpe militar. Não foi golpe, gente. Pronto, acabou. Não foi golpe, não teve golpe. Não teve golpe. O governo militar na época tomou posse do governo porque o comunismo estava ali. Entendeu? E esses comunistas da época são os mesmos que fizeram essa bandalheira toda depois de 1985 para cá. Que estão aí de novo. A maioria deles. Entendeu? São comunistas de carteirinha.
Nosso tempo acabou.
É. Será possível reduzir o tamanho, o custo e a intromissão do Estado em nossas vidas? É o que o governo vem tentando fazer, né? O governo liberal é isso. É ter liberdade individual, né? As pessoas poderem empreender, as pessoas poderem escolher o trabalho, poder ficar aqui ou ali, não ter essas amarras que tem hoje na legislação trabalhista, por exemplo. Enfim, só que nós estamos, né? Eu não sei se essa teia estatal, essa teia, esse sistema aí vai permitir. Eu acho muito difícil. Torço para que consigamos, sim, mas eu acho muito difícil. Infelizmente, eu digo isso com pesar. Digo isso com pesar. Tá? Mas Fica aí, né, o nosso ponto de vista. Tá bom? Um abraço a todos aí, uma boa semana, um bom ano novo para todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos.
Um abraço a todos os ouvintes, até a próxima oportunidade.
É isso aí, amigo ouvinte. Amanhã, a partir das 9, tem a reprise deste programa. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até mais.